Senhoras e Srs. Deputados, bons dias. Temos uma agenda cheia e temos um compromisso ao meio-dia e, portanto, vamos dar já início. Portanto, não há distribuição de iniciativas legislativas, porque não há iniciativas legislativas, bem como não existem para distribuição iniciativas europeias. Eu sei que temos reunião da Conferência de Líderes. O Chega já apresentou um requerimento pedindo antecipação da discussão do ponto 8A e B, dos dois requerimentos apresentados pelo Chega, e sei que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer fazer também um pedido de antecipação. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, se fosse possível, era para tratar conjuntamente o ponto 4, uma vez, conjuntamente com o ponto 8D, que é um requerimento do PSD sobre o ponto 4, se pudesse ser logo adicionado, se pudesse ser logo visto no início, agradecido. Depois também, já agora, abusando da boa vontade de todos, era trocar a ordem da linha B, ir à linha A do ponto 3, para se fazer a especialidade da matéria das proibições das terapias de conversão, em primeiro lugar, antes do cartão de cidadão. São questões pontuais que eu irei formular oralmente, mas de qualquer maneira deixo a nota. Elas estão assinaladas a amarelo e são redação, mas de qualquer maneira abordarei isso depois. Já não podem.
Muito bem, já então eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto para fazer a apresentação do requerimento do ponto 8, linha A. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só um minuto.
Só um segundo, só para perceber então a ordem. Portanto, vamos agora discutir o projeto de resolução. Há os requerimentos e depois então passamos às especialidades. Ok, e houve um pedido para antecipar a discussão da proibição das terapias. Nós íamos pedir para atrasar, no limite mandamos depois as votações. Pronto, íamos pedir exatamente o contrário que ia pedir o senhor deputado, por isso nós íamos pedir exatamente o contrário, ou seja, íamos pedir para ser o último ponto, e assim sendo nós depois mandamos, não faz mal,
mas depois está resolvido
nas terapias. Ok, pronto.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, visto que o tema é mais ou menos o mesmo, eu ia apresentar os dois requerimentos em conjunto, apesar da votação depois ser separada. Bom, estes dois requerimentos referem-se, já estão aqui há alguns meses. Um é para a audição à porta fechada urgente da Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, e o outro é um requerimento também para a audição urgente do Senhor Ministro da Administração Interna. E tudo isto devido aos ataques terroristas que aconteceram do Hamas sobre Israel, e nós sabemos que a partir do dia 11 de setembro de 2001 que houve uma grande mudança no terrorismo e na forma de terrorismo mundial. E o governo português tem necessariamente preocupações redobradas, e aquilo que nós pretendíamos saber com estes requerimentos, e por isso pedir a presença da Senhora Secretária-Geral do CIRP, é que medidas é que estão a ser previstas ou que têm sido acauteladas pelo CIRP em relação a isto. Também o Senhor Ministro da Administração Interna, parece-nos importante a sua vinda, apesar de estar em final de mandato, a sua vinda a esta comissão, porque precisamos saber também, em relação particularmente à comunidade judaica, o que é que está a ser feito e se tem sido acautelada alguma coisa para que não se passe o que está a passar um pouco por toda a Europa, com ataques que têm sido feitos à comunidade judaica na Europa. E gostaríamos de saber, por isso era importante a presença do Sr. Ministro, se a comunidade judaica residente em Portugal está a ser protegida ou não, ou se tem tido algumas medidas especiais para essa proteção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa, não tinha percebido que o Sr. Deputado Pedro Pinto estava já a fazer a apresentação dos requerimentos, porque o nosso deputado que faria a interlocução da parte do Grupo Parlamentar do PS ainda não chegou. De facto, não estávamos a contar que este ponto fosse antecipado. Eu queria perguntar se o Sr. Deputado Pedro Pinto se importa de repetir mais à frente.
A questão, Sr. Deputado, é a seguinte: é que o Sr. Deputado Pedro Pinto, da mesma maneira que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem conferência de líderes, por isso é que pediu a antecipação. Não é? É esta a questão. Então eu pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, relativamente aos dois requerimentos, obviamente que não descontando e não desconsiderando as temáticas, parece-nos que os pedidos ambos focam as entidades erradas. Ou seja, no que respeita à primeira audição, as medidas para cautelar os riscos e ameaças turísticas em Portugal, aquilo que, no nosso entender, deveria ser solicitado seria uma audição do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e não a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, ainda para mais que não poderia prestar as informações operacionais que aparentemente são solicitadas, mesmo em reunião à porta fechada, porque tem um grau de sensibilidade que não faz sentido. Fosse o requerimento distinto, e não vemos razão para que não fosse formulado e que não seja matéria de acompanhamento, acompanharíamos. De facto, aqui a entidade cuja presença se solicita não tem as características de prestar estas informações e, nesse sentido, não acompanharemos. Quanto ao segundo, por identidade de razão também, não se trata de um tema que não desmereça a atenção, pelo contrário, em vários pontos da Europa se assinala o mesmo problema, mas também, mais uma vez, o mais indicado, tendo em conta até a transversalidade das matérias e do que seria necessário convocar, também nos parece ser o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e não o Sr. Ministro da Administração Interna. São as duas únicas razões pelas quais não acompanharemos os dois requerimentos apresentados. Obviamente, se forem reformulados para a audição do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, não teremos oposição, mas nos termos apresentados não podemos acompanhar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, se quiser usar.
Vou ser muito rápido, Sr. Presidente, até porque a reunião vai ser longa. Nós sabemos que o Partido Socialista arranja sempre desculpas para chumbar estes requerimentos.
Pedro Pinto, com certeza que não levará a mal, mas para falar no fim, dou a palavra agora à Sra. Deputada Mónica Vitela, que a pediu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Bom dia, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a estes requerimentos, e não obstante compreendermos e até concordarmos com a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, também não vemos mal em que estas entidades possam prestar os esclarecimentos, desde que com o sigilo e o designadamente modelos à porta fechada, que a matéria impõe e que possam prestar os esclarecimentos que tenham por necessário no que às competências desta matéria competem. Portanto, nesse sentido, aprovaremos o requerimento, assim como se caso o Chega queira reformular o requerimento relativamente às entidades competentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, agora sim, não há mais intervenções, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agora sim. É muito rápido. Mais uma vez, aquilo que se previa aconteceu. O Partido Socialista tenta sempre que as pessoas não sejam esclarecidas, tenta sempre. Se nós tivéssemos chamado o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o Partido Socialista dizia que devíamos ter chamado a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Portanto, nós já sabemos o que é que o Partido Socialista costuma fazer, e o costuma fazer particularmente para tentar não escutar estas entidades e para que não se cause, entre aspas, algum alarmismo, ou pelo menos para saber o que é que se está a passar e que proteção é que estas pessoas têm sido alvo em Portugal. Mas como o Partido Socialista não quer saber, mas o que é certo é que a maioria absoluta certamente estará a acabar e depois, a partir de 10 de março, cá estaremos para conversar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar os requerimentos de 8A e B, os dois requerimentos. Podemos votar em conjunto. Quem vota contra? PS, PCP, quem se abstém? Iniciativa Liberal, Livre, Chega. Bloco, peço desculpa. Bloco. Portanto, votos favoráveis do PSD e do Chega e, portanto, rejeitados os dois requerimentos. Agora vamos para o ponto 8 ainda, a linha D. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Por favor.
Em rigor, Sr. Presidente, dá a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, que é autora do...
Uma vez que falámos sobre este assunto...
Claro, sim.
Sr. Deputada Paula Cardoso.
De antecipação é meu requerimento da peça.
Muito obrigada. Sr. Presidente, este requerimento surge no seguimento do texto de exposição que foi apresentado pelo Partido Socialista, onde são introduzidas inovações no que respeita à contagem dos prazos de residência legal e outras inovações que não foram discutidas na generalidade e, portanto, em plenário, portanto, não foram sujeitas à votação, e entendemos que subsistem-nos aqui algumas dúvidas que estas entidades nos poderiam, de certa forma, esclarecer. E, portanto, daí o espírito deste requerimento e o modo que levou a fazermos este requerimento, que prevê a audição presencial putestativa na primeira comissão do presidente da AIMA e do IRN e audição não putestativa, como é óbvio, porque não se enquadra, da comunidade israelita de Lisboa para para ir para os efeitos de podermos, de certa forma, densificar o nosso conhecimento sobre esta matéria da lei da nacionalidade e podermos, em rigor e com algum rigor e com alguma, já outras, com outra informação, poder votar isto de outra forma. Portanto, é nesse o espírito do nosso requerimento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agora sim.
Pois... Muito obrigado, Sr. Presidente. E permitindo-me fazer já a ponte para uma referência ao ponto sobre o qual ele incide, que é o ponto 3, perdão, o ponto 4 da ordem do dia, que é precisamente a apreciação desta matéria, dar três notas. Em primeiro lugar, relativamente ao exercício do direito legislativo do PS, evidentemente é um direito legislativo que nem sequer é sujeito à votação. Relativamente à audição da Comunidade Israelita de Lisboa, compreendemos a proposta e votá-la-emos favoravelmente com uma nota. É relevante que não atrasemos este procedimento legislativo e possamos concluir, e portanto, nesse sentido, formulamos já um pedido de adiamento protestativo do ponto 4, ou seja, da discussão desta matéria, que passaria para a próxima reunião, e pedíamos e diligenciávamos no sentido de poderem ser formuladas estas audições até lá. Isto é, no caso de ser viável, e eu penso que será ainda eventualmente esta semana ou no início da próxima, e no caso da comunidade israelita, que uma vez que não é protestativo, caso se verifique que não há disponibilidade para uma vinda presencial, que seja diligenciado o envio de contributos por escrito, pelo menos. Penso até que eles já nos fizeram chegar algumas notas até agora, portanto, essa audição pode-se fazer por via da audição escrita, caso não seja possível marcar uma audiência. Estamos disponíveis para ela, de qualquer maneira.
A
comunidade israelita. Portanto, fazê-la por escrito, caso não seja possível presencial, sendo possível dentro deste calendário, mantê-la presencial. E nos restantes, evidentemente, é um direito protestativo, mas solicitávamos que fosse diligenciado nesse sentido. Consequentemente, pedimos o adiamento protestativo do ponto 4, que é o da apreciação da matéria da nacionalidade. Havia aqui uma dúvida se já tinha sido adiado protestativamente ou não na última reunião. Perante a dúvida, adiamo-lo agora protestativamente. A gravação não é inequívoca, mas, enfim, fazemos boa fé que foi consensual na última e pedimos agora protestativamente. Fica pedido adiado protestativamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo mais pedidos de intervenção, Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Só em relação aos timings das audições, só dar nota que na próxima semana eu terei alguma dificuldade, porque estou a acompanhar o líder do partido no meu distrito, que está a fazer o Sentir a Portugal no distrito de Aveiro. Portanto, gostaria que também, uma vez que estou a acompanhar esta matéria, que fosse levada em consideração. Pelo menos não coincidi com o meu conselho e não, de modo a que eu, se eventualmente tiver que vir propositadamente para isto, não colida com a presença do Presidente do Partido no meu próprio conselho. Que ele andará lá por volta de segunda e terça, portanto, eu depois poderei confirmar se é a segunda, se é a terça que ele está em Águeda, mas em princípio será um destes dois dias que eu já tenho essa confirmação. Muito obrigada.
Sexta não, à tarde não posso. Senhores deputados, vamos então votar os requerimentos. O requerimento apresentado pelo PSD, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Chega, bem como do PCP. Portanto, aprovado com as abstenções do PCP e do Chega. Quanto ao dia da marcação, também depende da disponibilidade das pessoas a virem cá, não é? Portanto, eu peço, deputada Paula Cardoso, logo que tenha essa informação, que nos faça chegar para nós levarmos em consideração. E, portanto, fica adiado também a especialidade... ponto 4, não é? Adiado. Por causa destas audições. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Já agora, abusando da mudança da sequência dos pontos, como um passarinho me disse que o PS ia solicitar o adiamento do ponto 3B, e uma vez que seria eu que iria assegurá-lo, dava nota que não nos opomos a que seja feito para a próxima reunião, portanto, que é a matéria das terapias de conversão. Nós distribuímos há instantes pequenas alterações de redação que iríamos formular oralmente, mas também, como não vemos esse problema, portanto, ainda está dentro da janela de tempo que temos, usava já da palavra para esse ponto, e fazendo mesmo um grande abuso agora, Sr. Presidente, pedir-lhe só se fosse possível Mas não está a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, portanto fica sem efeito. Ia fazer um pedido que fica sem efeito.
Sr. Deputada Mónica Guitel, embora o pedido já esteja feito.
Muito obrigada. É, confirma-se o que disse o passarinho. O passarinho confirma o que disse. Efetivamente, requeremos o adiamento do ponto 3B para a próxima semana. Muito obrigada. Exatamente. O texto de substituição. Obrigada.
Portanto, vamos votar o pedido de adiamento. Alguém se opõe? Não havendo oposição, portanto, é possível formulá-lo e levá-lo a bom porto. E agora, ainda, temos agora o projeto de lei 980 do PS, que procede à alteração dos regimes jurídicos do cartão de cidadão, da chave móvel digital e do recenseamento eleitoral. Isto, portanto, é uma especialidade. É esta, não é? Portanto, vamos fazer esta especialidade. Nós temos o projeto de lei 980 do PS. Depois temos propostas de alteração. As primeiras a dar entrada foram as do PAN, depois as do PSD, depois as do PS. O PAN não está presente. Deputada Cristina Ferreira, quer fazer a apresentação das propostas do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, caras e caros colegas, de uma forma muito sucinta, considerando também a extensão dos trabalhos hoje da Comissão, dizer apenas que sobre estas alterações dos regimes jurídicos do cartão de cidadão, da chave móvel digital e do recenseamento eleitoral são matérias importantes, precisamente porque elas terão impacto na vida das pessoas e dos serviços públicos, e isso justificou também a nossa proposta de alteração, o que de resto também na generalidade e em plenário já tínhamos anunciado, digamos assim, esta mesma disponibilidade. Resulta, por um lado, a necessidade de acautelar a tutela dos dados pessoais, procurando sempre um equilíbrio entre a administração eletrónica, por um lado, mas sempre salvaguardando a garantia dos cidadãos, o que justificou a nossa proposta de alteração. Estas propostas de alteração, de alguma forma, também incorporam os contributos e os reparos que também recebemos de algumas entidades, nomeadamente da ANAFRE, e permitam-me apenas sublinhar, uma vez que as senhoras e os senhores deputados têm acesso à proposta de alteração e sem prejuízo da nossa disponibilidade para a discussão, dois ou três aspectos essenciais e que exemplificativos daquilo que, dos princípios e do nosso ângulo relativamente a esta matéria, como por exemplo a eliminação no artigo 6º da possibilidade do cartão de cidadão poder ser passado com ou sem contacto, que é um exemplo típico deste equilíbrio que nós devemos procurar fazer. É certo que há muitas matérias que depois terão que ser regulamentadas em portaria, mas como não sabemos como é que, o que é que vai ser depois regulamentado, procuramos fazer essa mesma eliminação, porque basta pensar no extravio de um cartão de cidadão e pensar que ele pode ser depois com contacto ou sem contacto, como de um multibanco se tratasse, não sabemos em que termos é que isso pode ser feito. A clarificação relativamente a alguns conceitos, nomeadamente do edifício de freguesia onde funciona propriamente a freguesia, a autorização dos representantes legais para a recolha de impressões digitais em menores e a gratuitidade dos atestados, nomeadamente nesta questão dos sem-abrigo, que nos parece importante. E, portanto, foram estas alterações que o PSD, de alguma forma, sem prejuízo deste regime, poder sempre ser melhorado, nomeadamente algumas matérias que certamente serão acauteladas em portaria, mas por ora é este o nosso contributo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de apresentação, designadamente por parte do PS. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração que tem a ver com a renovação automatizada, em que prevê o seguinte, pretende-se garantir com este artigo que aquele mecanismo que já foi experimentado na renovação automatizada da carta de condução possa ser utilizado em outros documentos ou títulos habilitantes. No fundo, é estender uma possibilidade que já existe para outros documentos. Ou seja, pretende-se que quem tenha assim chave móvel digital possa receber uma notificação da proximidade do prazo da caducidade dos documentos ou dos títulos habilitantes, com informação de apoio à sua renovação, quando possível. Isto, o objetivo, visa naturalmente garantir uma maior proximidade dos serviços públicos aos cidadãos e a diminuição do potencial número de documentos, documentos ou títulos caducados em uso. Por isso, acho que a alteração se percebe bem qual é o seu objetivo. Estamos, naturalmente, vamos esclarecer, caso exista alguma dúvida dos partidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. E vamos começar pelas propostas do PAN. O PAN não está presente, mas a iniciativa não é do PAN. Portanto, podemos dar continuidade ao processo de votação. Vamos votá-las em bloco. Eu pergunto quem se... Então, Sra. Deputada Cristina Ferreira, faz favor.
É que o sentido é diferente aqui relativamente... Então, artigo 13º, número 100, número 6, a linha B, é contra.
Diga-me só quais são os que vota, os que quer separar. Depois faremos a votação.
É que é um sim ou não. Hã? Como não sou muito, Sr. Presidente, e é um sim ou não praticamente, não sei como é que...
Então, mas é o artigo 13, a linha B,
exatamente.
Número 6.
Contra.
E mais?
Depois o 34º, a linha A, é a favor. Número 3, a linha A, a favor.
Então vamos votar o artigo 3,
sim.
Número 6, a linha B.
Sim.
Sim. 13, número 6, a linha B. Artigo 13, número 6, a linha B. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e do Chega. E a Iniciativa Liberal, como é que votou? Portanto, vamos votar de novo, peço desculpa, mas vamos, que é para termos a certeza daquilo que se votou. Quem vota contra? PSD, PS, quem se abstém? Iniciativa Liberal, Chega, Bloco de Esquerda, PCP. Portanto, rejeitado. E agora? Se for 34, a linha A, do PAN, não é isso? 34, número 3, a linha A. Vamos então votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, PCP. Portanto, rejeitado. E o Bloco. O Bloco também. A favor. A favor, Bloco e PSD. Sim, sim, sim. Mas, de qualquer forma, rejeitado. Vamos votar o remanescente do número 3. Das alterações do PAN. Vamos então votar o remanescente. Quem vota contra? Chega. PSD. Quem se abstém? PCP. Iniciativa Liberal. Votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e, portanto, aprovadas. E agora? Agora vamos votar o artigo 3º do PAN.
Sr. Presidente, há pouco votámos o artigo 3º do PAN, ou seja, votámos o número 7, certo? A proposta de alteração ao número 7, nos casos em que a disponibilização prevista no número anterior.
Não, votámos o número 6. Votámos o 34, número 3, é isso mesmo. Foi o que votamos. Mas não votamos o artigo 13º.
Ah, 34, é número 3.
Até o a alteração que o PAN propõe. Que é o número 6 do artigo 13º.
Eu tinha percebido mal, estava lá. Então no 34, no número 3, nós votamos PS, vota contra.
Portanto, quem vota contra? PS, Chega, PSD. Quem se abstém? PCP, voto favorável do Bloco de Esquerda. Portanto, rejeitado. O que há mais? Portanto, agora vamos à Lei da Chave Móvel Digital, artigo 3º, que está na página 4 e 5. A alteração do PAN ao número 7. Do artigo 3º. Página 5. Certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, do Chega, do PCP e do Bloco de Esquerda. PS, qual é o sentido de voto? É? Por favor. Faz favor.
Permita-me, só porque eu estou com alguma dificuldade em conseguir seguir as votações e eu tinha apenas uma diferenciada, se me permitir, e se os serviços também me permitirem essa diferenciação. No caso das propostas do PAN, a única proposta que tem uma votação diferente da nossa é o artigo 13º, a alteração à linha B do número 6, em que a nossa votação é abstenção. Todas as restantes, da parte do Bloco de Esquerda, é voto a favor.
Por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. É o artigo 3º, número 7, da lei da chave móvel. Sim. E, portanto, aprovada.
Okay. Aditamento.
Por favor.
Este artigo é um aditamento à lei da...
Agora, artigo 13A, das alterações ainda do PAN, em que faz um aditamento ao número 2, em que acrescenta o gratuitamente. Estamos em condições de votar? E a última? Não. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. E agora, vamos ao... O artigo já foi.
Artigo 34, número 7. Sobre os atestados.
34, número 7.
Sim. Do decreto-lei.
E agora vamos então à última proposta de alteração do PAN, que altera o Decreto-Lei 135-99, é o artigo 34, número 7. Estamos em condições de votar? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. Portanto, relativamente ao PAN, as propostas de alteração estão votadas. Depois do PAN, são as do PSD... Temos um conjunto, eu pergunto se é para cindir ou para votar em conjunto. O PSD, naturalmente, está...
Naturalmente.
Claro. Eu pergunto às outras forças políticas se pretendem separar alguma das normas. Não, vamos votar então todas. Então diga.
Ao artigo 24, teríamos de votar, no artigo 3º, que é a alteração à Lei 7/2007, teríamos de votar diferente o artigo 20, este artigo, a alteração feita ao artigo 24. A alteração ao artigo número 6.
Artigo 6º?
Sim. Está, espera aí, ainda há pouco tinha aqui localizado. Uhum. Não estou aqui a localizar uma proposta, espera lá.
Já temos o artigo 6º e o artigo 24.
Ah, desculpa, é o artigo 13º, desculpe, Sr. Presidente. É o 13º, é o artigo 13º e o artigo 24º que temos de separar.
O 6º não?
O 6º não.
Portanto, das alterações propostas pelo PSD, vamos votar as constantes, as relativas ao artigo 13º e artigo 24º. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Presidente, o artigo 6º, para separar o primeiro.
Portanto, mas vamos votar então as propostas, o artigo 13º e o artigo 24 das propostas de alteração propostas pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Vamos agora votar o artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém?
Mas o 6º tem várias...
Não, não tem.
Certo, tem razão, desculpe, confundi.
Deputada Patrícia Gilvães? Contra? Mas isso relativamente ao 6º. Já lá vamos.
Sem eu contacto, certo? Esta alteração.
Sim.
Sim, nada.
Então vamos votar o artigo 6º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. E, portanto, aprovado com os votos das restantes forças políticas. Agora vamos votar as restantes normas que o PSD apresenta propostas de alteração. E vamos votar essas propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Abstenção do IA, da Iniciativa Liberal. Agora temos as do PS. Algum dos seus deputados pretende separar normas?
Sr. Presidente, eu queria votar diferente aqui no 13A ainda, vamos a seguir a essa. Não, então desculpa, então eu fiz aqui confusão, peço-lhe desculpa. Eu no 13A tenho de votar de maneira distinta à alteração do PSD. Pensei que era isso que tínhamos de fazer.
Foi aprovado por unanimidade, não foi?
Nós, no fundo, só precisávamos parar no 13A a votação do 6º, que votaríamos contra. Não, no 13A, contra o número 6 e contra o 9.
O 6º não vota contra.
Não, no artigo 13A,
sim.
Voto contra
número 6.
O número 6 e o número 9.
Então, estes ainda não foram votados. Vamos votar o artigo 6º, o artigo 13A, 6 e 9. Da proposta do PSD. Ainda não foram votadas.
Quais é que não foram?
Vamos votar agora. Okay. Quem vota contra? O artigo 13. 6.
13A. 13A, o aditamento. Sim.
13A. 13A, números 6 e 9. Estamos situados e vamos votar. Quem vota contra? SP. A Iniciativa Liberal, não. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Votos favoráveis, portanto, aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. relativamente a qual? Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Sindicato, Sr.
Presidente. Artigo 13A, 6 e 9. Qual é a votação do PS?
A votação do PS, afinal, é a favor, Sr. Presidente.
Pois é. É isso que faz sentido.
Pois, enganei-me. Foi aqui, estava, baralhei-me aqui com o comentário.
Sim. É tudo a favor. Deu-nos aqui este trabalho todo, Sr. Deputado. Vamos agora então às propostas do PS. Eu pergunto se algum dos seus deputados pretende separar alterações. Sou deputada Patrícia Gilvães, por favor. Artigo 9. Mais? Não, não há mais. Portanto, vamos votar o artigo 9 das propostas do PS. Das propostas de alteração do PS. O artigo 9. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém?
Senhor Presidente, peço desculpa. Eu creio que esta norma está prejudicada pela aprovação da nossa.
Da nossa qual?
Do PC.
Sim, mas qual?
Espera aí.
Não é a norma, não é o partido. É qual? É. Sim. Sim. E está prejudicado. Está prejudicado. Sr. Deputado Pedro Anastácio.
É só para dar a nota que a cena aprovada a norma do Partido Socialista para depois renumerar então a do PSD, não é? Para passar de 8 a 9, ou seja, fazer essa alteração.
Claro, esse trabalho depois será feito.
Não ouvi isto.
Qual? Portanto, é só o artigo 8º, é isso mesmo. Vamos votar o artigo 8º das alterações propostas pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. E agora vamos votar o remanescente do projeto de lei 980 do PS. Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Sr. Presidente, só para clarificar uma coisa que não sei ao certo se ficou clarificado ou não, nas propostas do PSD, na alteração ao artigo, na revogação proposta no artigo 24, o PS vota contra. Ok, não sei se ficou isso clarificado. 24.6. Ah, pronto.
O votado contra foi rejeitado. Vamos então votar o remanescente do projeto de lei, propriamente dito. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, está fechado esta votação. E agora passamos para... Fixação da redação final do projeto de resolução 787 do LIVRE. Recomendo ao Governo que reforce os programas de apoio pedagógico para crianças e jovens em acolhimento como o Plano Casa, e que estes programas incluam medidas concretas para crianças e jovens estrangeiras e com necessidades educativas específicas. Pergunto se alguns dos seus deputados pretendem usar a palavra. Sr. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as deputadas e os deputados presentes. Não sei se, como estamos perante uma fixação da redação do texto final, e se é possível ainda nesta fase fazer aqui algumas propostas que em nada vão alterar o significado e alcance da parte resolutiva, mas que para nós melhoraria substancialmente o texto. Portanto, relativamente aqui no título, na parte final, na designação com necessidades educativas específicas, retirar a palavra específicas, sendo que a designação apenas de necessidades educativas, conforme resulta do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de junho. Portanto, no quadro legal em vigor, não está prevista a designação necessidades educativas específicas e, portanto, sugeríamos a retirada da palavra específicas. Não sei se está o colega do livro. Depois, no ponto 2... no final, portanto, assegura os programas de apoio pedagógico e no final refere ensino da língua portuguesa para estrangeiros, substituir, a nossa proposta é a substituição pela língua, deverá ser substituída por português, língua não materna. E depois no ponto 3, que refere a garantia de que estes programas reforçam e disponibilizam a capacidade de efetivação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão universais, talvez retirar universais, na medida em que este pode confundir-se com uma das tipologias das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Por último, no final, quando se refere abrigo do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, incluir apenas esta indicação na sua redação atual. Portanto, seriam estas as nossas propostas. Não sei se nesta fase será possível fazer esta alteração, mas não poderíamos deixar de o fazer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se ao pedido de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me parece que isto enquadre o espírito da redação final. Isto são propostas ao texto. Percebemos a bondade das propostas, mas já não é a redação final. Portanto, o que a Sra. Deputada propõe é que seja retirada em cima com necessidades educativas específicas. Depois, no ponto 2, no número 2... Ensino de língua?
Não materna.
Sim.
O 3, eu sei que poderá ficar o nome. Outro 3, promovos eliminar universais.
Universais, sim.
E no final, acrescentar ao abrigo do decreto 54/2018, incluir só, manter tudo, incluir na.
Mas isso é uma redundância, porque é sempre na redação atual, a lei aplica sempre na redação atual.
Pois, deputadas, isso... nós temos aqui um problema com o qual temos que lidar, que é o facto de não estar cá o deputado do Livre. Então, o que é que eu proponha, e veja se o deputado se concorda, que nos enviasse por escrito as alterações que propõe, nós enviamos imediatamente para o Sr. Deputado Rui Tavares, e depois ele pronunciar-se-á na próxima reunião.
Isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Assim faremos.
Muito obrigado.
Se pudesse ser feito, exato, doutor Anel, eu volto para os meios, os senhores estão a me dar.
Temos agora a discussão do projeto de resolução. O projeto de resolução 948 do PCP pela valorização remuneratória e social dos trabalhadores das forças e serviços de segurança. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós entregamos e apresentámos este projeto de resolução precisamente porque temos um problema que julgo que é de reconhecimento geral de atratividade nas carreiras das forças e serviços de segurança, particularmente na PSP e na GNR. Isso deve-se a um percurso, digamos assim, já longo de desvalorização das carreiras e das remunerações, o que também, por si só, essa falta de atratividade e, portanto, também a redução de efetivo também aumenta, digamos assim, a penosidade do próprio trabalho e, digamos assim, o recurso à mudança das folgas em favor de circunstâncias operacionais que sejam necessárias, à mudança das férias também em favor de uma ou outra necessidade pontual e...
julgamos nós que se torna evidente que aquilo que foi durante muito tempo alegado como uma estratégia para termos mais policiamento na rua e era o fecho das esquadras, não se revelou uma estratégia eficaz. Relativamente às questões da remuneração, as forças e serviços de segurança têm uma discrepância enorme entre elas entre subsídios, suplementos e mesmo de tabelas remuneratórias. Elas não têm sido revistas de uma forma geral e integrada e, portanto, vão gerando cada vez mais assimetrias. Nós recentemente tivemos uma situação que gerou incompreensão da parte, particularmente da PSP e da GNR, precisamente porque entre aquilo que é o subsídio de condição, que é aquele que abarca o risco, a penosidade, a insalubridade, mas no caso da polícia ainda abarca uma outra questão que não está a ser tida em conta, que é a restrição de direitos sociais, nomeadamente do direito à greve e de outros direitos, ao mesmo tempo que existe um subsídio de missão na polícia judiciária com outros parâmetros. Aquilo que nós achamos é que é absolutamente fundamental a elevação geral das condições que são garantidas a estes trabalhadores, por tudo, pelas razões que são mais óbvias, pelo seu papel fundamental na nossa sociedade e também porque, quando temos trabalhadores valorizados, trabalhadores cuja prestação é reconhecida, sabemos que o serviço público sai beneficiado e essa é uma das principais questões com que nos confrontamos. O Governo tem optado por, digamos assim, mexer pontualmente num ou noutro elemento, do nosso ponto de vista de uma forma propagandística e que não vai ao ponto e não vai à raiz do problema. Nomeadamente quando o Governo diz assim, nós não fazemos um aumento geral ou não mexemos nas tabelas remuneratórias, mas aumentamos 50 euros no primeiro nível. Estamos também aqui, uma vez mais, a criar uma assimetria e, digamos assim, um logro, porque à entrada recebe mais 50 euros, mas depois continua o percurso normal sem correspondente elevação. Por outro lado, diz-nos, mas nós estamos a criar residências para os polícias. Querem, portanto, dizer com que dinheiro, e aí dizemos que é com o dinheiro dos próprios polícias, porque é dos seus serviços sociais, e em segundo lugar, isso também é limitado àqueles que entrarem num determinado ano, porque depois têm que sair e têm que encontrar casa, e portanto, uma vez mais também, é uma medida de alcance muito limitado e que não faz uma verdadeira disponibilização de rendimentos, porque se de facto isso fosse transversal, e se fosse uma medida de caráter permanente para a vida concreta destes polícias que são obrigados a deslocar-se para Lisboa, neste caso, e para a área metropolitana de Lisboa, com os custos de habitação que isso implica, nós diríamos sim senhor, e se liberta de facto rendimentos, mas nem sequer é esse o caso. E portanto aquilo que nós apelamos é, por um lado, que se faça um processo negocial sério, e quando dizemos sério é que ele seja de boa fé, com um verdadeiro intuito de encontrar soluções e que, digamos assim, envolva os parâmetros de uma negociação de uma negociação que tenha esse fit, ou seja, que sejam apresentadas propostas e contrapropostas. Não é haver sucessivas reuniões sem, digamos assim, nenhum passo em frente nem nenhum passo diferente daquele que já estava à partida definido. Isso são proformas, isso não é um verdadeiro processo negocial. E, portanto, achamos que devem ser envolvidas todas as forças e serviços de segurança, devem ser simplificados também e ser mais perceptíveis o conjunto dos suplementos e dos subsídios que estão em causa e que eles espelhem efetivamente aquilo que visam compensar. e neste momento não é isso que acontece, e de facto nós corremos o risco de cada vez menos jovens quererem ingressar nestas carreiras, porque o reconhecimento é de facto diminuto e as condições operacionais não se estão a tornar mais fáceis, pelo contrário, e portanto também aqui precisamos de fazer corresponder a realidade à compensação e ao estatuto social e profissional, e portanto deixamos este apelo, esta recomendação, esperamos que seja aprovada, para que o Governo e todos os governos que sigam tenham em conta esta prioridade do país. Muito obrigada.
Sr. Deputado, pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sou deputada Alma Ribeiro, agradeço a apresentação do projeto de resolução que antecede e dizer-lhe que há um princípio subjacente ao mesmo que eu acho que merece uma ampla concordância nesta casa, que é tudo o que possamos fazer para melhorar as condições de trabalho das forças e serviços de segurança é certamente bem-vindo. As forças e serviços de segurança fazem um papel absolutamente inexcedível e insuperável ao serviço do país, construíram ao longo de várias décadas um vínculo de confiança com o povo português. Dizem os excessivos estudos de exploração sobre esta matéria que são merecedoras da confiança do nosso povo. Cerca de 80% da população confia nas forças de serviços de segurança, o que diz muito do trabalho que vem sendo feito pelas mesmas e que nos garantem também que nós sejamos ao dia de hoje um dos países mais seguros do mundo. Dito isto e feito esta introdução, não podemos acompanhar os considerandos aqui apresentados pela sua deputada e traduzidos também no projeto de resolução, nomeadamente quando aplica apelida de operações de propaganda e promessas o trabalho que vem sendo feito pelo Governo da República em matéria de segurança interna, nomeadamente em matéria de valorização do remuneratório dos profissionais dos serviços de segurança. Sr. Deputado, o Orçamento de Estado para 2023 já previa o maior aumento de retribuição da década. Isto não é propagandístico, porque não é propagandístico atestar aqueles que são os factos, e que é o maior aumento salarial da década, é absolutamente factual. Que esse aumento tem tradução também em 2024, Sr. Deputado, e os aumentos salariais não são de 50 euros. 50 euros é como a Sra. Deputada disse muito bem na base, mas variam entre os 52 euros e os 151 euros. É que acresce um aumento do subsídio de risco entre os 10 euros e os 30,39 euros. Sr. Deputado, na prática, para depois descermos à realidade concreta e não ficarmos então com a propaganda como a Sra. Deputada apelida. Na prática, significa que um guarda ou um agente que em 2023 recebia um salário de 1.190 euros, passará a receber em 2024 1.257,90 euros, Sra. Deputada, um aumento superior a 62 euros. Aumento esse que se manterão, ou que estão previstos manter-se, até 2026, o que significa que em 2026 esse mesmo agente ou guarda passará a receber 1.382,97 euros, um aumento de 312,01 euros. Mas, deputado, eu não sei que outro paralelo na história da nossa democracia que há com este tipo de aumento das condições salariais das forças e serviços de segurança. Dir-me-á, é suficiente? Estes profissionais mereciam mais? Eu também concordo que sim. É possível aumentar ao mesmo tempo todas as classes profissionais que são merecedoras desse aumento? Não, tem que haver um critério, tem que haver um racional. Nós, infelizmente, não temos recursos infinitos, temos recursos finitos, tem que haver uma priorização e a verdade é que esse esforço tem sido feito. E acho que era justo amanhã ao Partido Comunista Português fazer o reconhecimento do esforço que vem sendo feito. Depois, a Sra. Deputada tem que dizer tudo. Não pode dizer que o investimento na habitação é apenas feito com recurso ao Fundo de Pensões, porque isso não é verdade, a Sra. Deputada sabe. A Sra. Deputada sabe que há 40 milhões de euros, 42 para ser mais preciso, do plano de recuperação e resiliência destinados precisamente ao investimento em habitação. E não é coisa pouca, Sra. Deputada, lhe garanteu, por exemplo, pela primeira vez na história, todos os agentes da PSP concluíram um curso de formação, tenham acesso à habitação própria. E como a Sra. Deputada diz muito bem, sobretudo aqueles que estão deslocados a 200, 300, 400 quilómetros de casa e são colocados em Lisboa, ter acesso a uma habitação própria faz certamente a diferença na vida destes profissionais. Sr. Deputado, este investimento tem sido também tradução nos equipamentos, que também é uma forma de valorizar, nas viaturas, nos equipamentos de proteção individual, da lei de programação dos investimentos do MAIC, Sr. Deputado, que teve a oportunidade de debater ao longo dos últimos anos aqui na Assembleia, por isso tem conhecimento desses investimentos, que esses investimentos estão em curso. Por isso, Sra. Deputada, a recomendação do ponto 1, que diz a atualização dos regimes remuneratórios dos trabalhadores das Forças de Serviço de Segurança, essa atualização está a ser feita anualmente e até programada até 2026. Por isso isto já está a ser feito, diria que seria uma redundância estar a acompanhar o projeto de resolução do PCP e depois o próprio projeto de resolução não é desgarrado, não é, na nossa ótica, separável daqueles que são os considerados traduzidos no preâmbulo, que são, enfim, eu diria, têm pouca adesão àquela que é a realidade factual do trabalho que é bem sendo feito no Ministério da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudamos o projeto de resolução apresentado pelo PCP e que corresponde, mutatis mutandis, à proposta de aditamento ao Orçamento de Estado que o PSD fez. Se nós cotejarmos o número 1 com a nossa proposta, e que foi chumbada pelo PS, mas aprovada por todas as demais forças políticas, a proposta 30A do Orçamento de Estado dizia isto, que o PSD fez. Até ao final do primeiro semestre de 2024, o Governo desenvolve as diligências necessárias com vista à revisão global de subsídios e suplementos remuneratórios dos profissionais da Guarda Nacional Republicana, da GNR e da PSP, atendendo ao regime especial da prestação de serviço a que os elementos policiais estão sujeitos, designadamente o ónus e as restrições específicas das funções de segurança, o risco, a penosidade e a disponibilidade permanentes. E no número 2, em que aqui o PCP vem apelar à negociação coletiva e ao diálogo com os sindicatos e associações socioprofissionais, propusemos exatamente o disposto no número anterior é definido no âmbito da negociação coletiva relativa à valorização salarial nas forças de segurança. Portanto, obviamente que, tendo nós previamente apresentado esta proposta de alteração ao Orçamento de Estado, acompanharemos o projeto de resolução. E não me querendo alongar muito, há que referir que ainda na segunda-feira passada, o próprio Diretor Nacional da Polícia Judiciária veio também fazer um apelo a que as questões salariais, que são muito diversas nas forças de segurança, e até a propósito do recente aumento do suplemento de missão para as carreiras da PJ, e que foi aprovado no Conselho de Ministros de novembro, e que tem sido muito contestado pela disparidade que imprime nas diversas forças e serviços de segurança. Portanto, o próprio Diretor da Polícia Judiciária veio também apelar à revisão salarial das outras polícias. Não podemos esquecer que há uma falta de atratividade muito grande, não só por questões de necessidade. O Portugal precisa de atrair pessoas para as forças e serviços de segurança, portanto, e há uma falta de atratividade das carreiras muito grandes, mas também por inteira é merecida justiça, porque são os homens e as mulheres que velam e zelam pela segurança e pela ordem de todos nós. Por fim, mas não menos importante, registei que o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia referiu que o último tinha sido o maior aumento salarial da década. Sr. Deputado, o PS está no governo há mais de 8 anos, há mais de 8 anos, portanto, só reafirma que efetivamente o PS tem votado ao desprezo e à total desatenção e negligência das forças e serviços de segurança. Portanto, não só acompanhamos o projeto de resolução do PCP, como nos revemos, como o próprio PSD já previamente se tinha antecipado a este, pelo que o votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Alma Rivera, para fechar, faz favor.
Muito obrigada. Não sei se há... Não estava a perceber a conversa. Então, relativamente àquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, nós não conhecemos essa realidade de que o Sr. Deputado fala. Não é essa a realidade que nos é dada a conhecer, quer pelos relatos individualmente considerados, quer pelas comunicações que são feitas e pelas ações que têm sido feitas pelas estruturas representativas destes profissionais. E há mais que não é aqui dito, mas que vale a pena lembrar também, é que estes profissionais não só estão a ser afetados, como todos os outros, pelos maiores aumentos, por exemplo, nas rendas dos últimos 30 anos, ou pela uma inflação absolutamente avassaladora, que incide e que toca mais precisamente os rendimentos mais curtos, porque nos bens essenciais assenta 20, 30%, como estes profissionais têm acumulado funções, ou seja, eles estão a receber novas funções, têm que dar resposta a tarefas concretas que não tinham que dar antes, nomeadamente no que diz respeito ao controle de fronteiras. Aliás, estes trabalhadores estão numa situação de desigualdade, porque estão, por exemplo, a fazer trabalho altamente especializado na segurança do aeroporto, quando isso implica uma retribuição especial por desempenhar essas funções, e não estão a recebê-la. Portanto, o que o Partido Socialista está a fazer é procurar, com o mesmo, retirar mais, e, portanto, investindo precisamente o mesmo. Isto não é, de facto, valorização. Isso é, pronto, é a gestão, digamos assim, é uma gestão, do nosso ponto de vista, muito, muito negativa. E depois também dizer-lhe, neste momento, o Partido Socialista só pode falar ou pode... Bem, pode falar até dia 15, no máximo até dia 15 de janeiro, não é? Não pode dizer até dia 26. Pode assumir compromissos concretos, mas também pode assumir posicionamentos e pode assumir medidas de urgência. E esta, no nosso entender, é uma medida de urgência, porque cada ano que se vão reformando milhares de polícias, eles não estão a ser repostos, digamos assim. E, portanto, estamos sempre a perder, estamos sempre em perda, e estamos em perda num quadro em que já não estamos com condições suficientes para assegurar o total das operações. Pronto. Depois também foi aqui colocado um conjunto de outras considerações relativamente ao concurso. É o dinheiro, não é? Esta ideia de que a manta é limitada e, portanto, nós puxamos para um lado e destapa do outro. Só que eu nunca ouvi nenhum deputado do Partido Socialista lembrar-se que a manta é curta quando o Governo inscreve no Orçamento do Estado mais 200 milhões para as PPPs, quando o Governo inscreve no Orçamento do Estado mais benefícios fiscais na ordem de 1.600 milhões. Portanto, nunca os ouço utilizar o argumento da manta curta e o argumento de que o dinheiro é escasso quando as opções, digamos assim, macro, são apresentadas. E essas opções revelam muito daquela que é a natureza da política que o Partido Socialista está a seguir, nomeadamente em política laboral e em matéria de tratamento dos trabalhadores. Porque aí nunca o dinheiro é escasso. Nunca se lembraram sequer dessa matéria e, portanto, temos muitas dúvidas que seja sincera essa preocupação e que se prenda meramente com questões de gestão das possibilidades e daquilo que o Governo pode ou não pode fazer, nomeadamente numa situação em que deixa de degradar todos os serviços públicos, forças e serviços de segurança incluídos, para ter um excedente orçamental que é surpreendentemente todos os anos muito superior ao que era previsto e surpreendentemente todos os anos fica por executar muita coisa. Enfim, posto isto, apelamos ao bom senso e apelamos a que se compreenda que o facto de neste momento não se resolver os problemas faz com que eles se avolumem, não faz com que eles desapareçam. Empurrar com a barriga não é uma boa solução. E tem sido essa opção, porque nunca faltaram condições ao Partido Socialista para ter apoio, nomeadamente, nessas políticas concretas. Nunca faltou quem tivesse as propostas entregues. Aliás, este projeto de resolução é de 24 de outubro. No Orçamento de Estado tiveram em cima da mesa quantas propostas de valorização dos salários, dos suplementos. Todas elas tiveram um elemento comum, é que foram chumbadas pelo Partido Socialista. E, portanto, é reveladora a opção de cada partido aqui assume e julgamos que este projeto de resolução não só é justo, como é necessário e absolutamente urgente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, feita a discussão em comissão, será agora entregue na mesa, depois será votado esta sexta-feira em plenário. Temos agora discussão e votação do parecer a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a consideração da Federação Portuguesa de Futebol como entidade pública para efeitos da linha E do artigo 156 da Constituição e da linha E do artigo 4º do Regimento. Eu pergunto ao PS, não obstante que é o Sr. Deputado Pedro Delgado Balmes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós imprimiremos todos os nossos melhores esforços para
que o parecer seja entregue o quanto antes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Joana Sá Pereira, eu queria chamar a atenção para o facto do Sr. Presidente da Assembleia da República ter feito este pedido no dia 26 de abril deste ano. E nós agendamos continuamente este ponto. O relatório não surge. Vamos então agora para o ponto 8 de novo, os requerimentos. Há um requerimento do PAN, mas não está cá a senhora deputada do PAN, portanto fica adiado para a próxima reunião. E há um requerimento do PSD. Sra. Deputada Mónica Quintela, para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna.
É a Sra. Deputada Andréa Neto, Sr. Presidente.
Mas só um bocadinho. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos pedir o adiamento da discussão deste requerimento para a próxima reunião. Muito obrigada.
Do PSD? Do requerimento do PSD?
Sim. Estou à
espera. Há um pedido de adiamento? É por estatuto? Portanto, fica adiado para a próxima reunião. Sr. Deputado André Neto.
O Sr. Presidente, só temos que lamentar este pedido de adiamento do Partido Socialista, porque é bem claro que o Partido Socialista está à espera do resultado das eleições internas e eu creio que o país não se compadece com isso e, portanto, a urgência da vinda do Sr. Ministro para prestar esclarecimentos dada a situação que está a acontecer a propósito da extinção do SEF é demasiado urgente e não se compadece com momentos internos da vida do Partido Socialista, naturalmente. Muito obrigado.
Obrigado. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos apenas dizer que não lamentamos o exercício de nenhum direito regimental por parte dos grupos parlamentares, respeitamos, e é isso que faremos e que fizemos sempre que esse direito foi exercido, aliás, como foi exercido hoje logo no início da reunião, e por isso nós respeitamos o exercício dos direitos que cada grupo parlamentar dispõe no quadro desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, fica adiado para a próxima reunião. Petições. Não, vamos aqui primeiro ao ponto 10, anúncio de projetos de voto e discussão e votação ao abrigo do regimento. E vamos começar pelo da linha C, projeto de voto 501, apresentado pelo PSD, saudação pela celebração do aniversário 75 da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. E eu queria cumprimentar aqui o senhor segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, o senhor José Martins, bem como o senhor vice-presidente dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, o senhor Carlos Folgado, agradecer muito a vossa presença, que apreciamos, obviamente, porque é sempre bom nós vermos os diretamente interessados a assistir e a acompanhar os trabalhos que nós levamos aqui a cabo. Muito obrigado pela vossa presença. E, portanto, relativamente ao mesmo... Onde é que ele está? Assim, a Assembleia da República evoca os 75 anos da fundação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e saúda os seus órgãos sociais, Corpo de Bombeiros, Sócios e Comunidade Alcochetana. Portanto, será este o texto a apresentar para votação. Sra. Deputada Fernanda Velez, quer dizer alguma coisa? Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados e um cumprimento muito especial, se me permitem, para o segundo comandante e para o vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. Pelo exemplar desempenho marcado por um importante trabalho ao serviço da comunidade em que se insere e da proteção e socorro de populações, alicerçado nos valores da cidadania, respeito e fraternidade, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcochete engrandece e dignifica o Conselho de Alcochete, o Distrito de Setúbal e o nosso país. E por isso mesmo a apresentação deste voto que foi aqui hoje mencionado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora ao da linha A, projeto de voto 400. Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, apenas saudar a Corporação de Bombeiros aqui representada pelo Sr. Comandante e Sr. Presidente e desejar-lhes as maiores felicidades nestes 75 anos de vida e desejar também a continuação de um ótimo trabalho. É isso que todos ficaremos todos a ganhar. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Do mesmo modo, aproveitar a presença para cumprimentá-los e também assumir que mais do que apenas celebrar os 75 anos que se passaram, comprometemos-nos em tentar que haja condições para, por muitos mais anos, poderem prestar o serviço fundamental que prestam à população, e essa acho que é a principal saudação que podemos deixar, é continuar a lutar para que os bombeiros tenham condições de desempenho das suas funções e que sejam devidamente também reconhecidos por isso.
Muito obrigado. Agora vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, o projeto de lei 488 do PS, de saudação pelos 125 anos ao serviço da comunidade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, apresentado aqui o voto de saudação pelos 125 anos ao serviço da comunidade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras. A Associação Humanitária conta com cerca de 100 elementos no seu quadro ativo, a sua esmagadora maioria em regime de voluntariado, movidos por um motivo maior que é ajudar o próximo. Esta associação está há 125 anos ao serviço do nosso povo, nunca lhes faltando na pronta resposta a situações de emergência, nem no contacto do dia-a-dia com a nossa população mais idosa, sendo sempre uma voz amiga, de confiança e muitas vezes a única esperança para quem não tem retaguarda familiar. Esta associação foi sendo reconhecida ao longo dos anos, tendo recebido várias condecorações e medalhas, destacando apenas a última por ocasião do seu aniversário, em que recebeu a Medalha de Mérito e Proteção de Socorro no Grau Ouro e Distintivo Azul a 11 de outubro de 2023. Acho que deve ser reconhecido o empenho, o espírito de missão, de trabalho e dedicação de todas estas mulheres e homens que compõem o Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Felgueiras, mas também a todas as direções e comandos que foram servindo a esta instituição desde 1898. Assim, a Assembleia da República congratula a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras pelo 125º aniversário ao serviço da comunidade, pela dedicação e empenho de todas as direções, comandos, soldados da paz e tantos outros que contribuíram decisivamente para que esta seja hoje uma instituição de referência, com passado, presente e futuro, sempre ao serviço do nosso povo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Faria. Não sei se há outros pedidos de intervenção, não havendo, vamos votar. Mas primeiro eu queria ler... Nós havemos de encontrar... E então a parte que constará será a seguinte. Assim, a Assembleia da República congratula a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras pelo 125º aniversário ao serviço da comunidade, pela dedicação e empenho de todas as direções, comandos, soldados da paz e tantos outros, que contribuíram decisivamente para que este seja hoje uma instituição de referência, com passado, presente e futuro, sempre ao serviço do nosso povo. Pergunto se há algum voto contra, alguma abstenção, portanto aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de voto 500 do PAN, de saudação pelos 40 anos do Instituto de Apoio à Criança. Sendo que, assim, a Assembleia da República saúda o Instituto de Apoio à Criança, bem como os seus fundadores, dirigentes e associados, núcleos e voluntários, pelo 40º aniversário da respectiva fundação e reafirma publicamente o seu reconhecimento por todo o trabalho meritório realizado em defesa dos direitos das crianças. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito, muito brevemente, Sr. Presidente, porque entendemos que, de facto, as políticas destinadas às crianças devem ter uma outra centralidade no nosso debate. Julgo que foram dados passos relativamente a isso, com grupos de trabalho concretos, mas estas instituições que põem na ordem do dia as crianças, que são o valor maior de uma sociedade, devem ser aqui celebradas e, por isso, não está o proponente, mas congratulamos-nos que isto tenha sido aqui sinalizado e que possamos também contribuir para que não seja em vão todo o contributo que esta entidade tem dado à discussão dos problemas e dos direitos das crianças que todos nos comprometem. Muito obrigada.
Não queria deixar de dizer, ouvindo as suas palavras, que hoje é o dia da atribuição do prémio da Medalha dos Direitos Humanos e o mote, o centro e aquilo que nós quisemos, de facto, saudar como os direitos humanos são as crianças. Foram e são as crianças e serão as crianças. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Na mesma linha, só saudar, de facto, o voto que foi aqui apresentado. O Instituto da IPA à Criança foi pioneiro em Portugal na abordagem às crianças. Devemos isso e também prestar a minha homenagem à doutora Manuela Yanes pela sua capacidade de congregar todas, várias pessoas, vários esforços e várias entidades no sentido de fazer uma associação que, de facto, foi pioneira em muitas coisas. Lembro-me desde o SOS Criança, ou SOS Criança Desaparecida, que foram novidade e que trouxeram e, de facto, protegeram imensas crianças nesta situação. E, portanto, e no fundo, foi uma associação que veio dar uma nova esperança e uma nova visão sobre os direitos da criança, veio, de facto, focar-nos no essencial, que é o superior interesse da criança, ao bem-estar da criança, aos seus direitos, independentemente de tudo o resto. E, portanto, acho que é meritório este voto. É um reconhecimento mais do que justo e que já está explanado em vários prémios e diversos prémios que esta instituição foi recebendo. E o PSC associa-se, sabe, de facto, a este voto de uma forma emocionalmente muito, muito, muito forte, porque este serviço que a IAC tem prestado às crianças em Portugal é, de facto, um serviço que merece o reconhecimento de toda a sociedade e do PSD em particular. Muito obrigada.
Deputada. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e para reiterar, obviamente, tudo o que foi dito e para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa naturalmente a esta saudação pelos 40 anos do Instituto da Criança e reforçando todo o trabalho desenvolvido e que merece, obviamente, todo o nosso reconhecimento, até pela forma, como já foi aqui referido, pela forma como se articulou e sobrearticular com a sociedade civil, com todas as ONGs, com as IPSS e com todas as estruturas e planeamento nacional no âmbito do desenvolvimento integral da criança e também na defesa e promoção dos seus direitos. Portanto, sim, obviamente acompanharemos este voto e deixamos aqui um enorme bem-aja para o trabalho do Instituto. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos votar então aquele excerto que eu li. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de voto 502 do PSD, de saudação pelo Dia Internacional contra a Corrupção. E que será, neste sentido, a Assembleia da República saúda o Dia Internacional contra a Corrupção, reafirmando o seu compromisso em assumir como prioridade política o combate à corrupção e a defesa de uma maior transparência e integridade dos poderes públicos. É esta a redação que o PSD propõe. Não sei se... Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos acompanhar este voto do PSD. Reconhecemos todos que o combate à corrupção é um dos principais desígnios das nossas democracias, mas também sabemos que o discurso populista se nutre de uma tentativa de evidenciar a corrupção generalizada como uma espécie de elemento essencial do sistema político contemporâneo para pôr em causa a própria democracia. Portanto, o grande desafio no combate à corrupção é encontrar um ponto de equilíbrio entre a eficácia na defesa da credibilidade do Estado e do funcionamento das instituições, por um lado, e, por outro lado, a proteção do próprio Estado de Direito e da separação de poderes. Eu penso que todos reconhecemos que têm sido dados passos muito significativos no combate à corrupção, porque o papel do Estado nesta matéria é garantir, primeiro, um quadro legislativo que permita uma atuação eficiente das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal, e desde 2000 que essa evolução do regime jurídico-penal tem vindo a acontecer. Aconteceu, mais uma vez, de forma muito evidente, no final da legislatura passada, com a aprovação de um pacote anticorrupção que representou um avanço enorme no combate à corrupção e, em segundo lugar, o papel do Estado é garantir os meios às autoridades judiciárias e aos órgãos de polícia criminal para que investiguem as práticas de corrupção. E ouvimos esta semana o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária dizer que esses meios nunca foram tantos como são hoje. Disse que tinha havido um aumento de 50% no número de inspectores da Polícia Judiciária dedicados à investigação da corrupção e um aumento de cerca de 80% nos meios periciais disponíveis para a investigação da corrupção e da criminalidade económico-financeira. Portanto, reconhecendo que têm sido dados passos muito relevantes, acompanhamos o empenho manifestado pelo Grupo Parlamentar do PSD no reforço desta mesma ideia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o PSD é uma das grandes preocupações e das prioridades do Grupo Parlamentar do PSD e do PS em particular, é o combate à corrupção, que de facto todos os relatórios que temos tido conhecimento, mesmo europeus, apontam e mostram que a corrupção está a atingir níveis cada vez mais elevados. E pese embora os mais meios que o PS consegue ver que existem para o combate à corrupção, que infelizmente os números depois vêm dizer que o combate à corrupção não tem sido travado com o êxito que gostaríamos que fosse travado. Também temos consciência que os conflitos armados criam um terreno fértil para a corrupção e, portanto, neste ambiente complexo em que vivemos agora, o combate à corrupção e a promoção de transparência, bem como o fortalecimento das próprias instituições, são medidas fundamentais, quer para prevenir os conflitos, quer para o Estado de Direito. A corrupção mina a capacidade dos governos de promoção da transparência e mina a capacidade dos governos de proteger as pessoas, corroendo a confiança política e levando cada vez mais ao controle das ameaças à segurança ou, melhor, ao descontrole. Por outro lado, os conflitos criam estas oportunidades para a corrupção e mesmo os países com altas pontuações no famoso relatório CPI desempenham um papel importante no combate à corrupção, veem-se com números que estão parados há mais de uma década ou diminuíram nos últimos 5 anos. E, portanto, a influência desta indevida sobre a tomada das decisões, a aplicação deficiente das salvaguardas da integridade e as ameaças ao Estado de Direito continua a minar a eficácia dos governos. A corrupção corrói os alicerces de um Estado de Direito democrático, fragiliza as suas instituições, pela violação dos princípios fundamentais como o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, ou o princípio da igualdade de oportunidades, ou o princípio da autonomia intencional do Estado, ou o princípio da transparência e de isenção e da legalidade da atuação da administração pública, o que gera, de facto, uma desconfiança no Estado e nas instituições do Estado. Dito isto, assumo particular importância este voto porque a corrupção, de certa forma, corrói a democracia. Corrói a democracia e, em particular, os sistemas democráticos mais fracos em vários países. Aumenta as desigualdades, aumenta a pobreza, gera descrença na democracia representativa, conduzindo a fenómenos de intolerância, xenofobia e racismo, que são a inspiração dos partidos populistas e radicais, como sabem. E, portanto, há muito que nós devemos fazer e devemos melhorar o conhecimento e a formação, devemos prevenir e detectar, devemos ter um pacote anticorrupção robusto e fazê-lo com toda a transparência e com todo o empenho e com toda a urgência, que é uma coisa, portanto, esta é uma prioridade e um desígnio que todos temos que assumir, porque para proteger os direitos fundamentais, para proteger a democracia, porque quer queremos que não, a nossa maior defesa contra conflitos que põem em causa a paz entre os povos e põem em causa a autodeterminação dos povos, continua a ser e sempre será a democracia. E com corrupção não há democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o excerto que eu acabei de ler proposto pelo PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de voto 504, igualmente do PSD, de saudação pelos 100 anos ao serviço da comunidade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tondela, em que se propõe a seguinte redação. Assim, a Assembleia da República saúda a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tondela pelo 100º aniversário ao serviço da comunidade, pela dedicação e empenho de todas as suas direções, comandos, soldados da paz e tantos outros que contribuíram decisivamente para que este seja hoje uma instituição de referência com passado, presente e futuro sempre ao serviço do nosso povo. Não sei se para além do PSD mais alguma intervenção, não havendo. Sra. Deputada Cristina Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que me cumpre nesta circunstância dizer com elevada honra e orgulho é apresentado este voto do Conselho da Associação Monetária dos Bombeiros Voluntários de Tondela, do qual sou oriunda, e de facto são 100 anos, um século, ao serviço das populações, de entrega, disponibilidade, abnegação e espírito de sacrifício dos homens e das mulheres a favor de um Conselho e do país. E, portanto, é com elevado orgulho e honra que este voto é hoje aqui apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer a iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD e para dizer que nos associamos a este voto e cumprimentamos a Associação Humanitária por esta bonita idade e desejamos a continuação de um ótimo trabalho a todos os elementos desta corporação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o excerto que eu li decisivamente com alguma dificuldade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora, por fim, o projeto de voto 512, igualmente o PSD, de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Senhora Deputada Romualda Fernandes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputadas. Eu sei que estranharam a minha voz, mas eu ando muito constipada. Mas quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este voto ao qual nos associamos. E dizer que, volvidos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estamos muito longe de atingir aquilo que foi o desejo proclamado de igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da raça, origem étnica, religião, género, língua e outras, e o fosso nessas situações, em alguns dos casos, até se estão a regredir, como o próprio voto aqui realça. Nós estamos a viver momentos que põem em causa a paz, a democracia e o próprio desenvolvimento global, com o recente aumento das ideias populistas que nos recuam aos tempos em que esta declaração foi proclamada, depois da Segunda Guerra Mundial. Continuamos a aparecermos movimentos que ainda entendem que o mundo se divide entre gente boa e gente que não merece viver e que praticamente que deu a origem à perseguição que nos levou à Segunda Guerra Mundial, de entender que há raças superiores que têm todo o direito e há outras que não têm direito de existir e que devem ser eliminadas. Por todos esses motivos e pelas guerras que estamos a viver neste momento e pela democracia que está a ser posta em causa por estas ideologias, nós entendemos que este voto é bem-vindo e associamo-nos a ele com todo o gosto. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresentou um voto que nos é muito caro, que é a luta e a defesa dos direitos humanos, e eu ia dizer que quis o destino, mas não foi propriamente o destino, foi quis o agendamento que coincidisse a discussão, a apresentação e a discussão deste voto, hoje no dia da atribuição do Prémio dos Direitos Humanos, que vamos ter agora ao meio-dia, e que é um prémio de um simbolismo muito grande e que, como já disse o Sr. Presidente, este ano pretendeu agraciar as crianças e dar-lhes toda a atenção e todo o cuidado e visibilidade que são devidas e que são merecedoras por parte da sociedade. No pós-guerra, no pós-segunda guerra e com a tragédia que se abateu sobre a sociedade, sobre as nações e as sociedades, foi instituído o dia 10 de dezembro, em 1948,
para que se celebrasse universalmente o Dia dos Direitos Humanos, precisamente porque os direitos humanos deve ser aquilo, a luta pelos direitos humanos e a sua defesa deve ser o que nos move a todos como fim último da sociedade. Como fim último da sociedade é a defesa dos direitos humanos, é a promoção dos direitos humanos, quer seja pela paz, quer seja pela eliminação das desigualdades, quer seja pela inclusão. No fundo, se conseguirmos que os direitos humanos sejam respeitados, conseguiremos obter e alcançar uma sociedade seguramente melhor, e eu considero mesmo que a promoção dos direitos humanos é mesmo o fim último das sociedades. Com prioridades fundamentais, temos a paz, o desenvolvimento e a própria democracia. E, volvidos 75 anos, como de resto disse a Sra. Deputada Romualda, e muito bem, volvidos 75 anos, vemos que os direitos humanos têm sido relegados para um plano que nos angustia e que nos preocupa muito. Temos o conflito de Gaza, temos a guerra, com conflitos armados, guerras na Ucrânia e em diversos pontos do mundo. Temos o que se passa no Irão e noutros locais onde as mulheres continuam a ser vítimas e a ser tratadas como seres humanos de segunda. Isso é uma coisa que nos, de segunda, terceira, se calhar de décima categoria, é uma coisa que não podemos de maneira nenhuma aceitar. E por isso, nestes tempos conturbados e o Irão, exatamente o Irão que eu referi, o Irão, temos o Prémio Nobel que não pôde ir receber, uma Prémio Nobel que não pôde ir receber o seu prémio, temos presos políticos, portanto tudo isto vamos assistindo, e acho que não podemos calar, não podemos baixar os braços e não podemos desistir de maneira nenhuma. E por isso estes flagelos têm que ser combatidos, e todos somos poucos para termos um papel fundamental na construção de uma sociedade que seja mais digna e promotora dos direitos universais. E aqui faço uma ponte ao voto de saudação pelo Dia Internacional da Corrupção, que a Sra. Deputada Paula Cardoso há bocado associou, porque a luta contra a corrupção é a luta dos direitos humanos, porque é a luta contra a desigualdade também. Portanto, onde há corrupção, não há direitos humanos. E por isso, o PSD propõe que a Assembleia da República saúde e reitere o seu compromisso na promoção e no respeito dos direitos humanos em todas as suas dimensões, em todas elas, pugnando pela defesa de uma sociedade mais livre e mais digna. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E propõe o PSD a seguinte redação. Neste sentido, a Assembleia da República saúde o Dia Internacional dos Direitos Humanos e reitera o seu compromisso na promoção e no respeito dos direitos humanos em todas as suas dimensões, pugnando pela defesa de uma sociedade mais livre e mais digna. Queria falar, hein? Faz favor, Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Presidente. Portanto, esta será provavelmente a última vez, tranquilizo-os. Queria só acrescentar, a propósito deste voto que nós acompanhamos, a preocupação relativamente às tensões que se estão hoje a agudizar no mundo entre grandes potências, que nunca deixaram de existir e que extremaram desigualdades. E por isso nós hoje não podemos falar de um real combate às desigualdades e aos atropelos dos direitos humanos em todo o mundo, porque isso de facto não existe, na medida em que as relações entre os povos continuam a pautar por relações de dominação e de exploração mesmo. Um outro elemento que julgo que também convém aqui refletir é, digamos assim, uma certa banalização do mal, um relativismo relativamente aos direitos humanos que não podemos calar, nomeadamente quando se está a passar um verdadeiro extermínio em Gaza neste momento. Números indicam-nos que vamos à volta dos 18 mil, grande parte são mulheres e crianças e, portanto, não há qualquer desculpa para isso, e este país também pode ter o seu papel reconhecendo este povo e dando o seu contributo para a paz. Palavra tantas vezes desvalorizada e muitas vezes até ridicularizada, mas os mecanismos de paz os bons ofícios, os esforços diplomáticos continuam a valer a pena e continuam a ser mais do que nunca necessários. Houve um pensador italiano, um filósofo, Gramsci, que dizia assim, uma coisa do género, o mundo antigo tarda em nascer, o mundo antigo morre, o novo tarda em nascer e é nesse claro escuro que surgem os monstros. E são os monstros aqueles que atropelam os direitos humanos e nessa medida lutamos para que um mundo novo possa aparecer o quanto antes com igualdade e respeito pelos direitos. Muito obrigada.
Doutora Dalma Rivera, direitos humanos sempre, mas a senhora começou por dizer esta será a última vez. Na sua intervenção agora, hoje, agora mesmo, começou por dizer...
Não, foi dizer... Eu sei que isto... Pronto, o clima, o ambiente é propício a estas... Não era hoje, era só porque estávamos a prolongar muito as discussões dos votos, que não é habitual, e eu estava a justificar, pronto, para ter essa... Não tinha qualquer outra intenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu já li ou não li? Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do relatório, mas o deputado não está cá, porque está na Conferência de Líderes. Temos as petições, temos uma, disponibilização, que é a petição de 237, de agendamentos para reagrupamento familiar. A guarda de deliberação sobre a admissibilidade, a admissão, o relator a designar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós contactaremos e eles depois indicarão. Depois temos a petição 239, mecanismo de segurança pública contra o esquecimento de crianças no automóvel, que é admissão e conclusão. Tem que se nomear a relatora. Portanto, admite-se e conclui-se, porque só tem 48 assinaturas. Depois temos a petição 241, referências multibanco fraudulentas, bloqueio das entidades, cuja competência é a COF e não a nossa comissão. E a petição 242, solicitar parecer ao Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade da concordata entre o Estado português e o Vaticano. Admissão e conclusão igualmente, uma vez que só tem 9 assinaturas. Portanto, quanto a petições, é isto. Depois temos agora a apreciação e votação das atas 103 a 116, correspondentes às reuniões das comissões ocorridas nos meses de outubro e de novembro de 2023. Com certeza que a deputada Mónica Quintela leu. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Li sim, como procuro ler tudo o que tem que ver com o trabalho da comissão. E não temos nada a opor à aprovação das atas, com exceção das atas 110 e 116, respectivamente, das reuniões do dia 25 de outubro e de 28 de novembro. A de 25 do 10 foi onde foram apresentados os pareceres setoriais nas áreas da primeira comissão para o Orçamento de Estado, que me pareceu que estava incompleta relativamente à parte da discussão, quer do parecer para a Justiça, quer da Ministra da MAP, da Ministra dos Assuntos Parlamentares. E na ata 116, as intervenções, designadamente a minha, da Sra. Deputada Paula Cardoso, também não, e é uma ata que entendemos que politicamente é relevante. Gostaríamos que também estivessem, que fossem mais completas à semelhança do que estão das outras forças políticas, e era isso. De resto, nada a opor e louvamos o excelente trabalho e temos consciência do grande volume de trabalho dos serviços e dos senhores assessores, portanto isto não é de maneira nenhuma, percebemos isso, é só pela relevância política que entendemos ainda por cima nas circunstâncias, portanto não é nenhum reparo, é apenas para que, enfim, as atas fazem fé pública, para que nestas matérias que consideramos que é relevante possam, depois eu posso dizer à doutora Nélia, se calhar é mais fácil dizendo quais são os pontos. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Depois de formulado o texto, será dado a conhecer aos restantes senhores deputados o conteúdo do mesmo. Não há mais nada. Senhores senhores deputados, ou até já, ou até logo. E um resto de bom dia. Muito obrigado.